Quem tenha pressa que vá andando, esta viagem é uma vida, é uma vida, e a minha urgência é gozar a vista e a companhia. Se me perguntas, eu respondo, eu nem vou pelo destino, vou apenas pelo gozo que me dá este caminho, que me dá este caminho, e vai ele aonde for. Se um dia vieres comigo, há de ser muito melhor.
Há fórmulas tradicionais de fazer rádio, e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos continuar a conversar com o Dr. João Pereira sobre psiquiatria lenta.
E vou nas camas devagarinho, que o gozo disto é ir andando, é ir andando com um sorriso. Quem tenha pressa que vá andando. Se me perguntas, eu respondo, eu nem vou pelo destino, vou apenas pelo gozo que me dá este caminho, que me dá este caminho, e vai ele aonde for. Se um dia vieres comigo, há de ser muito melhor, há de ser muito melhor. Há de em cada bocadinho haver espaço para nós, na estreiteza do caminho, e cada passo será nosso, e é início de outro caminho maior, sem um fim, sem um sentido, apenas irá. Vou apenas pelo gozo que me dá este caminho, que me dá este caminho, e vai ele onde for. Se um dia vieres comigo, há de ser muito melhor.
Numa consulta de psiquiatria atualmente e para a psiquiatria lenta?
São realidades para mim distintas. Eu trabalhei muitos anos também em hospitais psiquiátricos e estive sentado em muitas consultas de psiquiatria, aí acho que depende do profissional, mas há para já uma limitação de tempo. Muitas das consultas de psiquiatria estão limitadas e portanto são rápidas, demasiado rápidas, portanto é uma psiquiatria rápida em que não há muito tempo para a relação. Mas depende também de cada profissional. Há profissionais que em 20 minutos conseguem criar uma boa empatia, uma boa relação. Há outros que não, não é? Pronto, isso também depende muito. Se os 20 minutos forem de qualidade, é muito diferente do que serem 20 minutos ou 10 sem qualidade. Na psiquiatria lenta nós demoramos o tempo necessário. Normalmente uma reunião demora 90 minutos, às vezes mais. E onde está tanto o psicólogo como o psiquiatra, como eu já disse. E o psiquiatra aí tem um papel igual ao psicoterapeuta, igual, são pessoas que estão a tentar conhecer o outro, ouvir, saber mais, questionar, explorar, discutir ideias. Eu diria, é mesmo radicalmente diferente, e quem se senta numa e noutra sente essa diferença.
Então, uma pequena provocaçãozinha. Ninguém está louco o tempo inteiro. Será que é tipo os bombeiros e os polícias que não chegam a tirar a farda, não é? Parece que estão sempre em profissão. Ninguém está louco o tempo inteiro.
Concorda que ninguém está louco o tempo inteiro?
Não concordo, não.
Não? Acha que há quem esteja mesmo o tempo inteiro?
Existem momentos de claridade. Moments of clarity, não é? Existem alturas em que estamos lúcidos.
Exato, é isso que eu quero dizer. Portanto, todos...
é o que define a doença, é o estar lúcido, não é?
E também, pronto, isso poderia dar pano para mangas, o que é estar lúcido, não é? Também depende de se os outros concordam, se não concordam. Mas eu, de facto, acho que nem toda a gente está no mesmo estado o tempo todo, não é? As pessoas variam no seu estado mental.
Eu só, em relação a isso, só gostava de acrescentar uma coisa, que é, eu acho que, na verdade, pode haver casos que sim, que a pessoa escolha estar louca ou que seja condicionada a estar louca a vida toda. Mas eu acho que a loucura, pela minha experiência pessoal, é um estado, digamos que, volátil e é flutuante. Uhum. Ou seja, a pessoa não é louca, a pessoa está louca, tem momentos em que está louca. Uhum. Não é uma condição permanente. Eu
também penso que sim.
Mas pronto, não sei se alguém
ia fazer. No seguimento do que estávamos aqui a falar das consultas de psiquiatria lenta, eu ia perguntar se essas são feitas já em Portugal, parece que sim, não é? Se é só no privado e o que é que um utente precisa de fazer para ter direito a esse tipo de atendimento? Como é que reivindica esse direito que se calhar todos deveríamos ter?
Bom, a psiquiatria lenta, aquilo que tem existido, que existe em Portugal e que eu com outros colegas implementámos no... mais ou menos desde o ano 2017, demos início, e hoje em dia felizmente já há mais projetos, ao trabalho baseado no diálogo aberto, que é uma forma de psiquiatria lenta, e começou mais ou menos em 2017 através da Fundação Ramon de Sousa, de quem eu tenho sido diretor clínico desde a sua origem. Tivemos um projeto em 2020 financiado pelo Sistema Nacional, pelo Direção-Geral de Saúde, e depois 2022-2023, outros projetos com outros financiamentos, e hoje continuamos a fazer. Portanto, esses projetos eram só na região do Alentejo. As pessoas dos distritos circundantes tinham acesso gratuito ao tratamento e ao processo de diálogo aberto. Depois temos a comunidade terapêutica Casa de Alba, que não tem financiamento e que as pessoas têm que pagar para, as famílias, infelizmente, têm que pagar para permanecer, para passar algum tempo na comunidade terapêutica, que também utiliza este sistema. Hoje em dia, felizmente, já se começam a espalhar mais estas ideias e há pelo menos um outro projeto que, com financiamento no norte do país, através da Associação Mente Movimento e com protocolos com o Hospital, Centro Hospitalar Douro e Voga. E há outros colegas com ideias e com projetos que agora também não conheço todos, mas começa a divulgar-se. O Diálogo Aberto tem pelo menos estes dois centros que o estão a praticar ativamente, e no privado começa a haver já alguns profissionais que fizeram formação, alguns nos nossos cursos, e começam também já a aplicar no privado, embora seja de difícil acesso para todos, não é? Porque é caro.
Eu, por acaso, não sei se me vai ser permitido, mas tinha duas questões a colocar. Estou a ultrapassar um bocadinho a barreira do Dr. João. É só porque eu fiquei com muita curiosidade, porque, para além da outra pergunta que tenho para lhe colocar, o que é que consiste o diálogo aberto e porque é que é importante?
Então, o diálogo aberto, existem inúmeros textos sobre o diálogo aberto e alguns deles até são fáceis de entender, portanto não tem nada de...
Assim, é uma ferramenta, não é?
O diálogo aberto, eu gosto de dizer que é um sistema psiquiátrico, surgiu na Lapónia finlandesa, no norte da Finlândia, nos anos 80, numa altura em que havia muitas pessoas que se chamavam perturbações psicóticas. E então é uma forma de trabalhar que desenvolveram nessa região e que depois, através da investigação, perceberam que, quando funciona bem, há 7 princípios que estão sempre presentes. E assim, de uma forma geral, eu posso enunciá-los, que é a ajuda imediata, ou seja, quando alguém está numa crise, deve ter ajuda imediata, nas primeiras 24 horas.
Mas são grupos multidisciplinares que atendem às reuniões onde se pratica o diálogo aberto, é isso?
São grupos de profissionais, utentes e familiares, que se reúnem, que chama tantas vezes quantas necessárias, para tomar decisões em conjunto.
Ok.
Okay. E os profissionais deslocam-se onde for mais necessário, ou seja, às vezes a casa das pessoas. As equipas mantêm-se estáveis, a pessoa não está sempre a mudar de equipa, de psicólogo, de psiquiatra, portanto as equipas têm vários princípios para funcionar bem. Estabilidade das equipas, a rapidez da resposta, ir ao local onde as pessoas mais precisam, e baseado também no princípio do diálogo, e outro princípio que é a tolerância à incerteza. Nós nunca temos certezas.
Certo.
E em conjunto temos que ir tolerando as
incertezas. Isso é uma das capacidades, digamos assim, que um utente mais precisa de desenvolver para atingir um tal equilíbrio que é o objetivo máximo, uhum. não é? Na sua opinião, há outras ferramentas, há outras capacidades que o utente deverá querer desenvolver ou chamar a si e que são importantes para a psiquiatria lenta no processo de recuperação?
Cada pessoa tem dentro de si os recursos que precisam de ser trabalhados, acarinhados para conseguirem vir ao de cima. Por exemplo, as artes é um recurso fantástico, não é? Na maior parte dos casos. Temos é que dar voz a esses recursos e apoiar a pessoa a conseguir ter a agência e a capacidade de os utilizar e ser mais autónomo. Portanto, incentivamos a autonomia desde o primeiro contacto, desde o primeiro telefonema.
O Jornal dos Jogos tem alguma relação com a psiquiatria lenta?
Portanto, a questão, se eu percebi bem, é se os eletrochoques têm alguma coisa a ver com a psiquiatria lenta. Bom, se calhar o que tem a ver é que a maior parte das pessoas que participam destas iniciativas não é normalmente favorável aos eletrochoques, embora existam hoje, segundo, eu não sou especialista nessa matéria, mas segundo se ouve dizer que há novas formas de eletrochoques não invasivas e etc. Embora a evidência seja, a meu ver, ainda muito inicial e também controversa. Portanto, tudo o que se puder fazer para evitar, eu acho que é tal como a medicação, se conseguir, ótimo. Mas não faz parte, quer dizer, vamos, como é que eu poderia dizer? Aqui, acho que foi aqui com este senhor primeiro que eu disse que a psiquiatria lenta era um sistema adaptado às necessidades. Nesse sistema adaptado às necessidades nós não devemos excluir praticamente nada e poderá haver situações, até hoje nunca me aconteceu, em que os eletrochoques possam vir a fazer parte da solução. Porquê? Porque não são, já agora deixe-me explicar isto, porque neste sistema não são os profissionais que decidem o que fazer. Os profissionais têm algum conhecimento, mas é a rede toda que decide em conjunto. Se a própria pessoa, os familiares, os amigos, etc., nas reuniões que nós temos em conjunto, acharem que eletrochoques pode vir a ser uma solução, a equipa não se vai opor e vai aconselhar a melhor forma de o fazer. Aliás, eu lembro-me de situações em que isso aconteceu. Podemos não ter a mesma opinião, mas a decisão é em conjunto e, portanto, já houve situações em que houve pessoas que o quiseram fazer e que nós aconselhámos o melhor sítio, etc., embora não fôssemos da opinião de que fosse a melhor alternativa. Mas lá está, as decisões não são dos profissionais, é um sistema democrático em que o profissional na psiquiatria lenta não obriga ninguém a fazer nada. São situações muito, muito extremas em que é preciso internamento compulsivo, mas é raro isso ter que acontecer.
Eu fiz eletrochoques e, ao contrário de muita gente, diz que se sente mal, eu senti-me extremamente bem.
Está a ver? Há situações em que...
Porque numa anestesia, antes era os eletrochoques. Numa anestesia, se eu tomar aquela anestesia, eu sentia-me bem.
O que eu ia dizer é que, de facto, é importante ouvir a opinião das pessoas que passam por eletrochoques. Portanto, no seu caso, sentiu-se bem, mas, como diz, há muitas pessoas que não gostam
sem medo,
da experiência.
Sim.
E está neste momento até a decorrer uma investigação, uma sondagem com alguns milhares de pessoas, com um dos colegas que trabalha neste sistema, que é o professor John Reed, da Universidade de East London. Estão a fazer um estudo em larga escala para ver, precisamente, para terem a opinião de muitos milhares de pessoas sobre como é que é a experiência de eletrochoques. Portanto, há de haver pessoas que se sentem bem, há de haver outras que se sentem mal, mas é preciso fazer investigação para perceber o que é que a maior parte das pessoas diz, não é?
Também já não sei.
Na sua opinião, porquê é que os psiquiatras têm tanta resistência a mudar a medicação, a retirar a medicação? Pronto, às vezes são anos e anos.
sem alterar a medicação, sem retirar a medicação. Às vezes a pessoa até sente assim mais ou menos bem e não... Porquê que há essa resistência? Qual é a razão?
Também acho que há várias razões e não haverá só uma razão. No entanto, quando diz porque é que os psiquiatras têm essa resistência, eu diria que não são todos os psiquiatras, felizmente, porque a maior parte dos psiquiatras com quem eu colaboro e que trabalham também desta forma mais humana, mais relacional, ouvem as pessoas e tentamos sempre fazer, ir de encontro às expectativas da pessoa. Se a pessoa não quer tomar medicação, o que é que acontece? Como é que nós fazemos as reuniões, nós chamamos reuniões? Está, por exemplo, a pessoa no centro das preocupações, neste caso, como é que se chama?
Ana Mafalda.
Imagino que era a Ana. Estaria a Ana, estaria um psicólogo ou um psicoterapeuta, estaria um psiquiatra, estaria alguém com que a Ana quisesse trazer. Portanto, era uma reunião em conjunto, onde nessa reunião íamos tomar decisões sobre a medicação, entre outras coisas. E se a Ana tivesse muito desconfortável com a medicação, todo este conjunto de pessoas ia fazer um esforço para tentar alterar, para tentar ir ao encontro das suas necessidades. Por outro lado, é preciso cuidado, mas por isso é preciso que os profissionais expliquem porquê, para não, às vezes, a medicação precisa de algum tempo para fazer o efeito. Pronto. E é preciso explicar porquê que, ok, vamos esperar mais 2 ou 3 meses, depois tentamos alterar, ou vamos tentar reduzir gradualmente. Portanto, é preciso haver um acordo e explicação para as pessoas saberem porquê que... E às vezes eu sei que isso não acontece, às vezes há alguns psiquiatras que dizem apenas não, isso agora não é melhor não ir por aí e ponto final. E isso deixa a pessoa se calhar muito contrariada, muito frustrada, e depois acontecem situações em que a pessoa por si só deixa de tomar a medicação porque está... Não é? Não, está contra o sistema, sim, não gosta, sim, de como claro, é tratado, e então decide deixar de tomar sozinha. Portanto, a pessoa precisa de sentir confiança na equipa, nas pessoas que estão a acompanhar, para não ter a tentação de fazer coisas por ela própria, sozinha.
Mas a pessoa tem, de pronto, deve ter, tem consciência do seu estado, penso eu. Não são os profissionais apenas que sabem o que é melhor para uma pessoa. A própria pessoa é que sabe o que é melhor para si. Ela não está assim tão inconsciente que possam dizer que esta pessoa não sabe o que é melhor para si, para ela.
Ana, muito obrigado por esse seu testemunho. Eu concordo absolutamente com aquilo que está a dizer. Aliás, e já tenho escrito alguns artigos sobre psiquiatria lenta, e se ler alguns desses artigos... Eu também digo que de loucos todos temos um pouco e ninguém está louco todo o tempo, não é? Portanto, a pessoa tem, de facto, é a melhor a pessoa que se conhece melhor é ela própria.
Sim.
E neste sistema de psiquiatria lenta, há uma coisa que nós fazemos que chamamos dialogismo, que é o diálogo entre todos, e é a polifonia, ou seja... Ai, muito obrigado, muito obrigado. Acabaram de me dar uma flor, então estou muito agradecido. Que estava a falar na polifonia, ou seja, o que é que isto significa? Nós damos importância e valor igual a todas as vozes das pessoas que estão na reunião. A Ana, nesta reunião, seria importantíssimo ouvir a sua opinião, seria importantíssimo ouvir a opinião das pessoas que estivessem consigo, da sua rede de suporte. A opinião dos profissionais não conta mais que a sua. A questão é esta.
Tem de ser por aí.
Tem que ser todos iguais, não é?
Tem de ser por aí, tem de ser, a opinião da pessoa tem de valer bem mais do que a opinião dos outros, não é?
Porque é o próprio que toma a decisão.
É o próprio,
exatamente.
É a própria pessoa, não é? É assim.
Sem correr, bem devagar, a felicidade voltou pra mim, sem perceber, sem suspeitar, o meu coração deixou você surgir. E como despertar depois de um sonho mau, eu vi o amor sorrindo em seu olhar, e a beleza da ternura de sentir você chegou sem correr, bem devagar. Amor velho que se perde, sai correndo pra outro ninho. Amor novo que se ganha, vem sem pressa, vem mansinho. Sem correr bem devagar, a felicidade voltou pra mim. Sem perceber, sem suspeitar, o meu coração deixou você surgir. E como despertar depois de um sonho mau, eu vi o amor sorrindo em seu olhar e a beleza da ternura de sentir você. Chegou sem correr, bem devagar.
O papel dos psicoterapeutas, dos psiquiatras, é bastante desgastante. Eu gostaria de saber como é que os psicoterapeutas e psiquiatras, onde é que vão buscar forças para o exercício da sua profissão? Onde é que vão buscar forças? Onde é que vão buscar vida para dar essa vida, esse bem-estar e bem-querer aos seus doentes?
Mais outra pergunta que eu considero fundamental. Eu acho que lá está, cada pessoa deve encontrar o seu próprio equilíbrio, mas neste sistema que nós advogamos e trabalhamos, que é a psiquiatria lenta, e nas formações que fazemos, nomeadamente no sistema de diálogo aberto, estão noutros sistemas mais relacionais de psiquiatria, psicoterapia relacional, há uma componente muito forte de autocuidado, ou seja, eu diria que em alguns casos, em algumas formações que temos feito, 60% ou 70% das formações é focada no autocuidado e na capacidade do terapeuta cuidar de si próprio, porque se não cuidar e se conhecer a si próprio,
buscar energias,
para conseguir depois cuidar dos outros, não é? Agora, quando alguém não tem essa capacidade, eu depois acho que também pratica uma psiquiatria pior, que é uma psiquiatria mais autoritária, em que não se relaciona com as pessoas, portanto é uma forma também de se defender. Fazer diagnóstico e prescrever sem querer conhecer a pessoa é uma forma de se defender contra as dificuldades que a pessoa nos está a apresentar, não é? E, portanto, há alguns profissionais que praticam dessa forma defensiva, coisa que nós não apoiamos, não é?
Então, se quer por essa razão que muitos psiquiatras também dão diagnósticos a correr e medicação a correr.
Às vezes pode ser, pronto, é uma forma. Seria muito difícil ligar-se a todas as pessoas intensamente.
Sim,
pode ser uma forma de se defender.
Claro.
Sr. João, desculpe, permite-me dizer outra pergunta. Só dizer, Soutor, que nas minhas alucinações eu muitas vezes transformo-me em arte. Eu sou escritor e ator e poeta e também cantei num coro na Igreja Católica, e dizer, Soutor, que às vezes transformo-me nas alucinações em histórias e em poesias. Concorda, Soutor, o que é que acha? Acha que é errado? Acha que é bom? Acha que é uma coisa que faz bem? Tenho um bocado de medo, Soutor, que isto me faça mal, mas acho que não faz. Desculpe lá, Soutor. Eu falei isso há bocadinho, mas eu não sei muito bem o que é que é pensar, percebe, Soutor João?
Olha, se lhe faz mal ou não, eu não sei responder, porque não conheço suficientemente bem, mas eu acho que eu incentivo todas as formas de expressão e acho que a arte é normalmente fantástica para ajudar as pessoas a sentirem-se melhor e também a darem a conhecer ao mundo aquilo que pensam, não é? Porque acho fantástico que todas as pessoas fizessem isso.
Soutor, eu tenho dois poemas que revelam o que foi o meu estado psiquiátrico ao longo de mais de 30 anos. Um diz assim, são epigramas, um diz assim: espiral do progresso, cidades desenvolvidas em pó, corações que adoecem, angústia que sai em verso. E o outro diz assim: comboio de felizes loucos para na feia estação, onde o meu olhar sobe no tempo e no espaço. O meu cérebro adoeceu gravemente através de várias décadas. Já vinha desde o princípio da infância que eu era um doente. mas eu só conheci pessoas com saúde, não conheci nenhuma pessoa que padecesse da cabeça. Só mais tarde, com o 25 de Abril, com o primeiro internamento mundial, é que eu comecei a familiarizar-me com a psiquiatria. Posso-lhe até dizer que o Tejal para mim era uma família. Era o irmão Janelas, era o enfermeiro Teixeira, o enfermeiro Falando, era uma grande família. E os doentes eram bons companheiros. Havia um ou outro perigão, mas a maior parte eram bons. Portanto, a minha estava do seu grave medo, mas a minha alma não. Minha alma manteve-se fiel aos princípios da bondade e da não violência, resolvendo-se os belas palavras. O meu cérebro adoeceu, mas o meu coração não. Foi uma bola de neve. Levei eletrochoques para o sofrimento e eu dei aos eletrochoques o facto de estar vivo. Havia um cartaz que estava na terapia ocupacional, que eu li só mais isto, há 15, 20 anos, que dizia assim: a diferença entre estar vivo e viver.
Entre estar vivo e viver. Obrigado pelas partilhas.
Eu não percebi muito bem se a psiquiatria lenta só existe no privado ou se também existe no público.
O que a Fundação Ramon de Sousa, que está sediada no distrito, no Conselho de Estremoz, tem feito, tem parcerias com organizações públicas e com o nosso centro hospitalar, a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, por exemplo, e o Hospital de Évora, noutras situações, mas são parcerias. Quem faz o processo é a Fundação, com financiamentos europeus. Pronto. Portanto, no público, no Alentejo, não. A Associação Mente Movimento, eu penso que também tem parcerias com o Centro Hospitalar de Ouro e Voga, mas não sei se os atendimentos são feitos no hospital neste momento. No público, que eu saiba, ainda é um sistema que não está a ser implementado, embora haja ideias para o fazer. Em Portugal, noutros países já existe. Eu penso que no outro dia vi o professor Jaakko Seikkula, que é um dos fundadores do Diálogo Aberto finlandês, a dizer que o Diálogo Aberto está espalhado hoje em 36 ou 37 países do mundo. No Sistema Nacional de Saúde inglês, por exemplo, está a ser feito um estudo em larga escala, controlado, em 5 centros hospitalares, que está a testar esta forma de trabalhar no sistema público e que, se tudo correr bem, poderá vir a ser depois utilizado em mais hospitais.
Desculpe interrompê-lo, Sousa. Acha que a curto ou a médio prazo ou a longo prazo poderá haver hipótese de termos um serviço público de psiquiatria lenta?
Eu acho que é um longo caminho a percorrer. Eu acho que a psiquiatria lenta é ainda vista, ou estes sistemas são ainda vistos como alternativos e às vezes um pouco radicais, às vezes podem associar à antipsiquiatria, por exemplo, que nem sempre é o caso. E, portanto, acho que há um longo caminho a percorrer para ser um sistema, o sistema principal. Na meu ver, nem necessita de ser o sistema principal. Eu acho que é importante ter variedade. Desde que exista, não é? Acho que é importante é que ele exista e que haja pessoas que possam fazer essa escolha. Também não tem que se tornar apenas a única forma de trabalhar, mas deve ser dada mais atenção.
Doutor João, para terminar, lhe perguntar era qual tem sido a receptividade dos utentes à psiquiatria lenta e que resultados práticos é que têm tido? Que futuro para os utentes? Que futuro para os utentes?
Okay. Nós nem sempre chamamos
resultados,
psiquiatria lenta. Nós estamos aqui a chamar que é para definir alguma coisa, mas as pessoas, quando vão aos serviços em que eu tenho trabalhado, não, às vezes não sabem, nós não damos nomes, mas a satisfação é uma das coisas que nós medimos e é muito grande. Nós temos satisfação, houve projetos em que fazíamos de 0 a 10 e que a satisfação andava das pessoas de 9, qualquer coisa. Hoje em dia utilizamos um instrumento mais com validade de 0 a 4 e anda nos 3,70 e qualquer coisa. Portanto, é uma parte muito importante, as pessoas sentem-se realmente satisfeitas com... sentem-se acolhidas, ouvidas, respeitadas, satisfeitas. Isso, se calhar, é meio caminho para a recuperação. Depois, o outro meio caminho, enfim, tem várias componentes e temos números, alguns estudos feitos e temos um artigo agora recentemente que saiu deste estudo financiado pela Direção-Geral de Saúde, saiu na revista Frontiers in Psychology, E bem, é um estudo muito pequenino, mas temos outros em andamento, em que 60, 70% das pessoas, pelo menos, têm recuperações bastante importantes. E são projetos relativamente curtos no tempo. Infelizmente, nós gostávamos que fossem mais longos.
Obrigada.
Aproveitamos para convidar os ouvintes da Rádio Aurora, a Outra Voz, para estarem presentes no imperdível 5º Congresso Internacional de Saúde Mental, organizado pela Fundação Romão de Sousa, terá lugar de 15 a 19 de abril no Porto e cujo tema é Psiquiatria Lenta, Direitos Humanos e Saúde Mental Democrática.
Agradecemos a sua presença desse lado. Foi em entrevista com o Dr. João Pereira, psicólogo, com o tema Psiquiatria Lenta. Um grande bem-aja a todo o auditório.
Muito obrigado pelo convite.